Rádio Fapcom.
O som da comunicação.
Bola em jogo pra você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta pra você.
Fala jovem, jovem menino, sou o Rafael Costa e este é o Falta de Quarta, edição de férias. Guilherme Guidetti, tudo bem, Guidetti?
Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte. Tudo bem, Rafa, você tá bem?
Tô bem, cara, sabe, que sossego em casa e tal.
Como que estão as férias, tá aproveitando?
Tá legal. Estou aqui nesse momento aproveitando no programa aqui, mas estou ouvindo em casa. Você tá acompanhando a Rádio Fapcom, ouvindo também o programa em casa. Você, Guidetti, ouvindo o programa em algum lugar do mundo, quem sabe onde você estará nesse momento, né? Ah,
provavelmente, né, aproveitando minhas férias nos Estados Unidos, bebendo água.
Muito bem.
Porque eu sou um menino bom.
E pensaram que você estava na pior.
É, de imaginar.
Muito bem, você... É, muito bem. Falta de quarta também é luxo, tradição, cultura. Muito bem.
Muito obrigado.
Muito bem, como o programa é de férias, nós, alunos, você, aluno que escuta a Rádio Fapcom, que curte a nossa programação, não vai ficar sem falta de quarta, né, Guilherme?
Jamais. Como que os alunos vão viver suas quartas-feiras sem a gente, Rafa?
É, muito obrigado.
Como já... Nosso discurso inflama o povo, você percebe?
Já estamos duas edições já com programas especiais das nossas férias aqui. Você que passou do exame, você que passou direto pelo exame, não pegou DP. É, meu amigo, estamos
Amém.
Aqui. E hoje com mais um programa especial, né, Guidetti?
Sim, hoje a gente vai falar um tema um tanto triste, né? Mohamed Ali, ele faleceu no mês passado.
Uma lenda.
Uma lenda do esporte. E a gente vai falar um pouco aqui da história dele, porque é considerado o maior boxeador de todos os tempos e uma história muito rica, não só dentro dos rings, mas também fora deles.
É isso aí, Muhammad Ali é o personagem principal do nosso Falta de Quarta dessa semana, né, Guilherme?
Exatamente.
Muito bem.
Muito bom.
Então, Gui, conta um pouco pra gente aí como foi o início da carreira do Muhammad, como é que ele nasceu. Bom, a gente já sabe, né? Normalmente,
então,
as pessoas nascem normal.
Acontece assim, um homem e uma mulher se apaixonam.
Tá, assim. E nasce um boxeador.
Isso.
Isso.
Eu tava esperando por esse momento. Quando um homem e uma mulher se apaixonam. Não é o caso aqui do Falta de Quarta, porque o nosso quadro chamado Falta de Mina é verdadeiro, porque falta mina aqui pro nosso querido apresentador de Ribeirão Pires.
Ah, quem sabe? Nunca sabemos do futuro. O futuro está nas férias, né?
Sim.
O normal é que continue faltando, mas não sabemos o que pode acontecer.
Mas quando um homem e uma mulher se apaixonam e nasce um boxeador chamado Cassius Clay, em Louisville, em Kentucky. Ah, gostou do inglês? Tô praticando. Não, mentira.
Repita, por favor.
Ah, isso já quer me quebrar
Repita.
De novo. Não, a primeira vez aqui é no susto, o ouvinte não tá esperando, a gente fala e vai. Entendeu?
E na segunda, quem tá esperando?
Na segunda, espera na terça, que vai na quarta. Não, ele nasceu em Louisville. Louisville, tá? Tem que fazer o view.
Tá certo.
Certo?
Louisville.
Kentucky. Tem que dar essa sopradinha.
Kentucky.
Exatamente. Obrigado. E começou a dar seus primeiros socos, né? Ainda criança, aos 12 anos de idade, lá em 54.
Não deixando pegar o pacote de bolacha e tal.
É, exatamente. E aí ele foi treinando, foi evoluindo, né? Foi a família dele percebendo que ele tinha potencial, né? E que potencial que tinha. E aí o seu primeiro grande feito foi aos 18 anos de idade. Rafa, o que você fazia com 18 anos de idade?
Com 18 anos de idade, eu dirigia minha Brasília pelas ruas de Ribeirão Pires.
Você já tinha carta?
Já recém. Eu fiz 18 anos, no outro dia estava na autoescola.
Você corria com uma Brasília.
Sim, e ela corre, gente. Brasília, Brasília é vida, gente. Quem
primeiro,
tem uma Brasília, quem tem um Fusca sabe o que é bom.
Primeiro que Brasília não corre. Segundo que Ribeirão Pires nem tem rua.
Terceiro que você não sabe nenhuma dessas coisas que você está falando, tá?
Brincadeira, pessoal de Ribeirão Pires. Vamos? Eu já fui aí, tem umas terras batidas. É legal.
Passarei o endereço de Guilherme Guidetti, tá?
Não vai não. Então, mas o primeiro grande feito dele, eu perguntei porque o que você fazia aos 18 anos. Eu, aos 18 anos, eu estava em casa fazendo nada.
Sim, eu ainda não tinha noção do que fazer.
Estudando para o Enem. Estudando para o Enem para entrar aqui na Fapcom.
Eu, aos 18 anos, eu estava... Nossa, estava vindo para a Fapcom. Eu estava numa empresa de vidraçaria.
Vidraçaria?
Vidraçaria.
Então, aos 18 anos de idade, Cassius Clay, que é o nome o verdadeiro nome do Muhammad Ali, né? O nome de batismo dele. Ele foi campeão olímpico.
Com 18 anos?
Com 18 anos de idade.
Nossa!
Ele bateu o polonês, aí vocês querem me quebrar.
Tá, literalmente bateu o
polonês. É, bateu,
né?
O polonês. Zbigniew Pietrzykowski. Pietrzykowski, algo assim. Você consegue falar? Você que é nosso locutor oficial, pronuncie o nome desse polonês.
Aonde, onde temos o nome do nosso...
Aqui, ó.
Ah!
Por favor.
Muito fácil.
O Rafael, ele é fluente em polonês, russo, e também fala linguagem de sinais.
Zbigniew Pietrzykowski.
Como?
Zbigniew Pietrzykowski.
Muito bom.
É, mas tava bom. Ainda tá bom, parece que piorou, ficou pior.
Não, ficou ótimo, ficou ótimo.
Ficou sensacional.
Então, aos 18 anos, ele foi campeão dos meios pesados nas Olimpíadas da... Não lembro agora o ano, mas foi campeão, isso que importa. Ok?
Vamos fazer a conta do rapaz aqui, sem problema.
18 anos.
Pode continuar que eu te ajudo nas humanas.
Obrigado. E aí ele conta, tem uma história que ele conta, ele já contou em entrevistas, conta na sua biografia, inclusive, também, que ele foi campeão olímpico e depois disso ele foi pra sua, na, no centro de sua cidade natal, né? Em Louisville, onde ele cresceu, onde ele foi criado. E aí ele foi querer comer um hambúrguer num restaurante lá. Foi pro centro da cidade.
Tranquilo, né?
Só que aí você imagina, você ainda tá fazendo a conta aí, você ainda não vai saber que ano que é. 54, ele tinha 12... Pra 18, ele... década de 60. Na década de 60, ainda tinha uma resistência muito grande, né, da sociedade para com os negros. Ainda hoje, é bem menor, né, óbvio. Mas na época era muito forte isso e as pessoas não estavam habituadas a um negro no centro da cidade, né. E aí, Cassius Clay foi pra... Cassius Clay, o Muhammad Ali, foi pra centro da cidade, pediu um hambúrguer. E aí o funcionário dele, do restaurante, se recusou a servir ele, a servi-lo.
Poxa vida. Não pode essas coisas, gente.
Pois é. E aí o Muhammad Ali, o Cassius Clay ainda na época, chegou e falou, não, mas eu sou o campeão olímpico, não sei o que, eu ganhei do polonês, dos comunistas. E aí,
mas... Naquele tempo eu vi uma questão muito forte sobre a política, né?
O comunismo, né, e o capitalismo, enfim. E aí nada adiantou, o garçom não o serviu, né? Chamou o gerente, mas ainda assim não o serviu. E aí o Muhammad Ali, Cassius Clay ainda na época, ele ficou. A decepção foi tanta, né? Ele tava muito alegre, a decepção foi tanta que ele acabou jogando a medalha dele no Rio Ohio. A primeira medalha olímpica dele ele não tem, por conta desse episódio, que ele ficou muito bravo e aí resolveu jogar sua medalha no Rio.
É, realmente é um. É difícil, né? Imagina, hoje em dia ainda há questões ainda sobre igualdade racial que ainda para nós é um tabu, é um dilema, né? Muitas vezes a gente fica chateado com o que acontece. Imagina naquele tempo que era forte mesmo e não tinha essa dosagem. Ah, não, vou falar porque vai ficar triste. Não, era assim mesmo.
Não, as pessoas elas realmente tinham um pensamento ali de que havia mesmo uma diferença entre raças, né? Tipo, o negro é diferente do branco e ponto. Não, né? Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, a gente ainda luta muito. E o Muhammad Ali, ele é um grande personagem nessa luta dos direitos raciais negros, né? Ele foi esse episódio que ele disse que foi o essencial, assim, pra ele se converter ao islamismo, né? Foi daí que ele começou a ter o nome Muhammad Ali. Ele disse, Rafa, que o nome Muhammad Ali, ele resolveu mudar de nome porque Cassius Clay era nome de escravo, né? E ele não escolheu esse nome e nem queria ter essa ligação com escravos e tal. Não por vergonha e tal, mas pra ele mostrar pro mundo que
quem
ele não
era ele, né?
Quem era ele. E aí ele se convertendo ao islamismo, ele falou, não, agora eu sou Muhammad Ali e eu sou muçulmano, né?
Como diria Zagallo, vocês vão ter que me engolir.
Exatamente.
Muito bem, mas ele seguiu a vida, né, Guidetti? Ele venceu essa dificuldade, a partir disso as pessoas passaram a respeitá-lo pelas suas atitudes, além do seu grande dom pro esporte que ele tinha, né, Guidetti?
Sim, aí a vida que ele, depois do campeonato, da medalha olímpica, né, ele em 64 ele enfrentou o Sonny Liston, que era o favorito ali. Ele, o card do Muhammad Ali era perfeito, era 19 vitórias em 19 lutas. Então ele chegou em Miami, a luta contra o Sonny Liston em 1964. E aí o Sonny Liston era favorito na ocasião. E aí no sétimo assalto, o Muhammad Ali, ele nocauteia Sonny Liston, e ganha pela primeira vez o título do Mundial dos Pesos Pesados.
Pela World Box
Association.
Essa luta contra o Sonny Liston, que foi em Miami, na Flórida. Você já falou que foi na Flórida, em Miami?
Não, não falei que foi na Flórida.
É, título mundial dos
pesos. Falei que foi em Miami, não falei que foi na Flórida.
Foi na Flórida, isso, em Miami, na Flórida. Ganhou os títulos mundial dos pesos pesados, de ring da WBA e da WBC. Como estamos no Brasil, podemos utilizar essas pronúncias. Despojado do título em 19/6/64, certo?
Exatamente. E aí ele até chegou a se envolver com a CLA, né, com o Malcolm X, defensor do nacionalismo negro e tal. E aí foi nessa época que ele realmente assumiu ter se convertido ao Islã, né? Mudou o nome dele e tudo mais.
É como Muhammad Ali.
Isso. E aí, em 67, ele se envolveu numa polêmica porque ele se recusou a servir o exército americano na Guerra do Vietnã. Né? Fez, inclusive, críticas aos envios para o Vietcong, e isso fez ele perder o título mundial dele de boxe. Ele ficou afastado do cinturão, né? Por conta dessa recusa. Ele falou que não fazia sentido para ele ir a essa guerra, enfim.
Se não era representado, né?
Exatamente.
Mas são as questões que ainda estavam à tona sobre a igualdade racial nos Estados Unidos, que foi muito forte. Assim no Brasil também temos um pouco, mas nos Estados Unidos foi muito forte essa questão também do racial. Né? Bom, mas ele continuou, não deixou de seguir o seu caminho. Pôde voltar às lutas um tempo depois, né, Guidetti?
Sim, em 70 ele voltou.
Isso, voltou nos anos 70, e na década de 70 ele teve algumas derrotas, né, Guidetti? Ele teve 5 derrotas na sua...
Não, o card dele chega a ser impressionante, né, cara?
É um card enorme. Que
são 56 vitórias, 37 por nocautes e apenas 5 derrotas, cara.
É muito pouco. A primeira derrota dele foi para o Joey Frazier.
Joey Frazier na década de 70, quando ele voltou a lutar, né, depois dessa polêmica aí com a recusa à guerra e tudo mais. Mas foi dizem que foi um duelo, assim... memorável, cara, porque foram os 15 rounds e ambos lutadores muito, muito fortes, muito bons.
É, foi por decisão dos juízes,
foi,
né, que
foi. O Muhammad Ali, das derrotas dele, só uma foi por nocaute. Todas as outras quatro, né, que foram 5 derrotas ao todo, então 4 mais 1, você faz a conta aí, você que tá fazendo contas aqui na...
Sensacional, muitas
contas. Papelzinho.
Bom, essa luta que foi em 8 de março de 1971, que foi chamada na época de A Luta do Século, The Fight of the Century. Em que ele perdeu o título para o Joey Frazier.
Certo.
Certo. Se o nome não estiver certo a pronúncia, você me fala depois na rede social.
A luta do século foi essa?
Essa também foi dita também como a luta do século.
Ah, tá, porque é que eu tava aqui lembrando. Teve outra luta do século, né?
Sim. Todos os séculos tem várias lutas do
então,
século.
Não, qual que é a luta do século? É do Muhammad Ali com o Joey Frazier.
Veja o UFC, por exemplo. Sol, entendeu? Essas coisas assim.
Só o Palmeiras que é considerado o único campeão do século XX. Mas vamos falar de boxe ainda.
Vamos falar do boxe. Temos sem risada, gente.
Aqui é um jornalismo sério.
Vamos ter foco no boxe. Foco no...
Isso.
Isso, muito bem. Bom, ele teve uma segunda derrota. Já vamos falar das 5 derrotas? Ou vamos falar de coisa boa? Vamos misturando.
Ah, vamos falar das 5 derrotas, porque...
É tão difícil acontecer.
Exatamente.
Muito bem. Ele perdeu... em 71, 8 de março, para Joey Frazier.
Sim.
E só foi ter outra derrota em 1973. E isso, dessa luta... Dessa luta em 71 para 73, já foram aí várias lutas. Deixa eu ver, contar quantas lutas foram aqui. Foram muitas lutas até 73. Enquanto que a gente fala, eu procuro aqui, a gente consegue a quantidade de lutas. Ele perdeu para Ken Norton.
Não, ele venceu quem... Ah, ele perdeu também para Ken Norton?
Sim.
Ô, louco.
Pra Ken Norton, ele perdeu por um ferimento. Foi decisão dos juízes, pelo ferimento ele não pôde continuar na luta. E foi em 31 de março de 1973.
Entendi.
Disputado em San Diego. Ele perdeu o título dos pesos pesados da NABF. NABF. Certo?
Certo. Muito então, bem. Continuando na sequência, Rafa. Depois que ele perdeu essa primeira vez pro Joey Frazier, aí foi a primeira derrota dele. Naquele duelo memorável de 15 rounds decidido pelos juízes e tudo mais. Essa luta foi em Nova York. Depois ele venceu Ken Norton, esse aí que ele perderia mais tarde, mas antes disso ele venceu. Ele venceu George Shuvalo Floyd. E aí depois ele teve uma revanche contra o Joey Frazier. mais uma vez. E aí ele venceu o Jay Frazier, e aí na sequência ele foi a luta dele, que é a luta do século que a gente comentou, que eu havia comentado, a segunda luta do século.
Né? Sim, porque foi em 1974. Foram muitas lutas,
ó, no século 20 tiveram aproximadamente assim umas 500 lutas do século, né? Impressionante. Muito Mas bom. Essa realmente foi muito boa contra o George Foreman. O George Foreman era jovem ainda, né? Muhammad Ali já tinha
Amanhã velho
um nome.
Será? Sim. Ele tá vivo.
Amanhã velho
ele
será e venderá grilo.
George Foreman, ele está vivo vendendo as suas... Como é que chama? George Foreman Grill. Isso. Seus grilos eletrônicos.
Exatamente.
Ah, gente.
Mais
essa
um produto
luta foi
Fap Shop.
Em 1974, no Zaire. Na cidade chamada Kinshasa. Kinshasa. Kinshasa no Zaire. A luta, Gui, ela tinha um nome diferente também, era The Rumble in the Jungle.
The Rumble in the Jungle. Tradução?
Você que é o cara da tradução hoje, Gui.
Jamais.
Poxa, eu sei que temos a floresta aqui.
Isso, welcome to the jungle. Então,
ele ganhou o título mundial dos pesos pesados.
Ele recuperou o título, né, mesmo
assim. Sim, tem, mas ele ganha, ué. Ele
não,
ganha
sim,
de volta,
sim.
Eu
não estou te corrigindo.
O
título quer brigar agora?
Mundial dos pesos... Ó, vou falar do Marquinhos depois. Título mundial dos pesos pesados. Da The Ring, que era o nome da associação naquele tempo.
Sim,
muda
exatamente.
Muito de nome, associação dos boxeadores. Certo?
Sim, foi uma luta marcante também, porque o Muhammad Ali enfrentou dificuldades contra o George Foreman. Apesar do George Foreman ser jovem, né? Ele deu muito trabalho pro Muhammad Ali. O Muhammad Ali apanhou bastante na luta. E aí, de repente, ele conseguiu um nocaute extraordinário contra o garoto George Foreman, que era a característica, era o principal, a principal arma do Muhammad Ali, né? Ele tinha uma resistência muito boa a golpes, se ele podia apanhar uma luta inteira e ele continuaria ali em pé. E ali, de repente, quando o adversário já cansado de bater, o Muhammad Ali encaixava um golpe, um direto, um gancho.
Levava
cruzado.
O adversário ao chão.
E aí levava pro
você
chão.
Você pesquisa você aí no Google, depois que você ouviu Falta de Quarto, eu abri uma segunda guia aí. Procura George Foreman e Muhammad Ali. Você vê a foto emblemática de George Foreman indo ao chão. Como realmente como um armário indo ao chão aqui.
Sim, sim.
Uma foto sensacional.
Parece a curvatura dorsal do... Do menino do Rehab, o André Calil. André Calil.
Muito bem. Pesquise também.
A curvatura dorsal do André Calil. Dizem que ele chega a aparecer a letra C. Manjador da curvatura dorsal.
Não vou me aprofundar nesse assunto.
Não.
Vamos seguindo. Bom, ele também teve outros reveses. Teve outras derrotas. Também.
Sim, por favor. Simplifique para o nosso ouvinte.
É, em 15 de fevereiro de 1978, 78, ele perdeu para Leon Spinks.
Que nome bonito, né?
É, 15 de fevereiro de 1978. Tem tanta luta aqui, mas perdeu também por ferimento. Os juízes pararam a luta devido a um corte, um machucado que o
George claramente uma marmelada, né? Claramente marmelada. O sistema armando contra Muhammad Ali, negro, Islã.
Em luta que foi disputada em Las Vegas. Terra das apostas. Mais um motivo para a luta terminar.
Exatamente.
Perdendo o título mundial dos pesos pesados da The Ring, da WBC e da WBA, que eram todas juntas fazendo esta luta, esse grande evento que é uma luta, né? A gente pode fazer um adendo, né, Gui? Que uma luta, hoje em dia o pessoal fala muito do UFC e tal, mas
sim.
O boxe também sempre é um grande evento quando vai ter a luta entre dois grandes
principal.
Lutadores.
É, a gente teve aí recentemente, teve o Mayweather e o chinês, o Pacquiao, né? Foi uma luta muito, muito aguardada, muito comentada e, enfim, no final o Mayweather ganhou o título, né? E com algumas polêmicas, né? O pessoal achando que tava meio comprado também. Sempre vai ter esse... Quando envolve dois grandes lutadores, por mais que o boxe hoje não seja tão comentado, fique abaixo realmente do UFC, porque o UFC é um grande evento, mas quando juntam dois grandes lutadores que estão em evidência, que movimentam muita grana em torno deles e tudo mais, não tem como não ter um destaque essa luta, né?
Sim. E as disputas boxe e UFC ficam muito pela mídia, né?
Sim,
além de ser um evento esportivo, que muitas pessoas se atraem por ser um evento esportivo, a mídia, a divulgação... a divulgação do evento acaba sendo um potencializador para que isso seja cada vez maior no mundo, assim como é o caso do UFC hoje em dia, sendo até um pouco mais do que o boxe devido ao marketing, devido à preparação.
O Dana White, ele beira nessa questão do marketing, né, da venda das lutas, ele beira a genialidade, né? O cara, ele sabe vender bem o produto dele, não é à toa que ele movimenta tanto dinheiro, e os lutadores também ganham muito dinheiro em cima dessas lutas.
Sim, é como o caso da Fórmula 1, que comentamos já sobre a briga Senna e Prost, que o Bernie Ecclestone fez uma grande ferramenta de marketing também com a briga dos dois pilotos, né, Kret?
Sim.
Muito
tá,
bem.
Tá vendo aqui a aposentadoria de vez, assim, do Muhammad Ali, se deu depois de duas derrotas seguidas, né? Pro Larry Holmes, em 1980, e para o Trevor Berbick, em 1981, e aí ele percebeu que não tava dando mais, que a idade tinha chegado, que até os grandes lutadores, os mitos, né, eles também chegam uma hora que...
Os brutos também amam e também choram.
E também choram e também penduram as luvas, né?
Larry Holmes, luta disputada em 2 de outubro de 1980, em Las Vegas, Nevada, perdendo o título mundial dos pesos pesados. Né? A última luta de Muhammad Ali foi para Trevor Berbick, como você disse agora também. Por decisão unânime, ele perdeu essa luta em 11 de dezembro de 1981, em Nassau, nas Bahamas. Em luta que ficou conhecida como o Drama das Bahamas. Pela última luta do nosso grande lutador.
Ali...
Lutador luta, né, normalmente.
Tá. Ali, três anos mais pra frente, 84, foi quando ele revelou que sofria com o mal de Parkinson e tal, mas... Ainda assim, mesmo com... Olha, em 84 ele já sofria com mal de Parkinson, então ele ficou aí 30 anos com a doença, batalhando, né?
Sim, então é uma doença muito difícil, né?
Degenerativa, né?
Degenerativa, ainda não encontraram uma forma de um tratamento, né? E ele aguentou firme, ajudou muita gente.
Sim,
Atitudes dele, não só como lutador, mas como pessoa, né? Ajudaram muitas pessoas a seguirem também e se sentirem queridas e sentirem força também para enfrentar as dificuldades que eles viviam naquele tempo, né?
Como a gente destacou aqui, ele, dentro dos rings e fora dos rings, ele foi, principalmente fora dos rings, né, nessa questão, ele foi uma grande voz, assim, da resistência negra, né, dos direitos do cidadão negro nos Estados Unidos, e aí espalhou-se pro mundo afora.
Sim, e é sempre a superação, né? Antigamente, os grandes atletas, por exemplo, no caso do Muhammad no boxe, de muitos atletas no futebol também, no atletismo, é uma história de superação, que muitas vezes eles não têm o apoio do governo, às vezes não têm o apoio, às vezes da família, normalmente a família, quando ele começa, a família dá apoio. Alguns casos a família não quer que a pessoa faça, por exemplo, boxe, um esporte perigoso, né? Tem muita mãe, tem muito pai, que fica com medo do filho praticar esse esporte, né? Imagino que os pais de Muhammad tenham ficado também com medo em alguns momentos, apesar do Muhammad ter tido alguns
tanto que nas Olimpíadas que estão chegando, o boxe é liberado, mas com uma série de regras. Lutas, né? Artes marciais são liberadas, mas com várias regras, né? Pra zelar pela proteção do atleta.
Sim. Aqui também, no caso...
Se bem que...
Diga.
Por exemplo, o UFC. O UFC, ele passou por uma mudança, né? Da imagem do evento. Porque antigamente era aquele vale-tudo, né? Que era... A família Gracie, né? O Royce Gracie, quem comandava e tal. E aí não tinha muitas regras, nem divisão de pesos e tudo mais. Hoje o Pride ainda assim, né? Mas o UFC tinha essa imagem de ser algo bem violento, com poucas regras, com poucas limitações, e que oferecia grandes riscos à vida. Não somente, mas à vida de quem estava ali dentro do octógono. E aí hoje você percebe que passou... A maior evidência de que passou por essa mudança... É um número de patrocinadores que ele... Porque um patrocinador não quer ter sua imagem aliada a algo que possa, de repente,
fazer mal,
tirar
pessoas,
a vida de alguém, né? De maneira alguma. E hoje você vê que vários patrocinadores, bebidas energéticas e outros tipos de empresas, eles têm seu nome divulgado.
Suplementos
e tudo mais. Tem seu nome aliado à marca. Então passou por uma reestruturação muito grande e... E hoje não se tem mais aquela imagem de violência barata, todo o curso. Tem sim uma preocupação com o bem-estar do atleta, com o físico do atleta, né?
Isso leva àquela questão que nós falamos agora há pouco sobre também o marketing em cima do evento, né? Que a transformação da visão das pessoas sobre o que é a luta ajuda aos patrocinadores a buscarem a marca, porque a pessoa começa a assistir a luta, né? Começa a acompanhar e fazer a amizade com seus atletas, ter aquele seu herói, e as empresas de propaganda e de produtos. É, amigo, as empresas de produtos querem saber de vender, querem o marketing.
É, né? outra grande prova aí, a Plim Plim, né? A emissora que comprou os direitos para transmitir o UFC, né? E é uma a empresa grandiosa, que sempre tem um cuidado no que transmite, né? Para não ter sua imagem aliada a coisas mais violentas e tudo mais. E aí ela percebeu o sucesso, percebeu o dinheiro que envolvia a audiência e comprou os direitos, né? Comprou da RedeTV, né? Que tinha os direitos e passava todo sábado praticamente. Né? Era muito legal assistir na RedeTV o UFC.
É, amigo.
É, e aí agora...
O Silvio Luiz, né?
Não lembro, não
ele
me lembro.
Ele passou algumas transições em Silvio Luiz também, né?
Não me lembro muito das propriamente. Lutas. Mas imagina o Silvio Luiz. Mais sensacional ainda. O UFC,
foi,
todo
encaixou
sábado...
Encaixou no meio do pagode.
Com o Silvio Luiz narrando. Gente, que maravilhoso era. E hoje a emissora que tem os direitos não passa, né? Passa um evento, só os principais eventos, né? É triste, mas...
Se bem que é realmente um grande evento, né? Ele começa às 7 da noite, ele vai até às 3 da manhã e as pessoas assistem.
Bom, voltando a falar do Ali, depois que ele se aposentou e que em 84 ele revelou que tava com mal de Parkinson mesmo e tudo mais, ele não parou não, Rafa. Ele continuou na busca, né? Buscando a cura para a doença dele, através de tratamentos, com células-tronco, enfim. E continuou rodando pelo mundo, se reunindo com grandes líderes, grandes artistas, pessoas influentes, né? Pra passar sua mensagem de paz, o que ele queria da vida, o que ele pensava, né? Ele queria, não, o que ele pensava da vida, o que ele pensava sobre como os negros eram tratados. Essa era a principal luta dele, né? A comunidade negra, o cidadão negro dos Estados Unidos e também do mundo afora. Mundo afora, eu tô falando muito mundo afora.
Mas... Porque ele é um artista... Enquanto lutador, ele foi um artista também e ele é uma personalidade mundial. O que ele fez foi pelo mundo, não foi só pelos Estados Unidos.
Fez ações beneficentes e tudo mais.
E foi muito interessante também, né, no dia da morte dele, né, nos dias que foram após, procederam à morte do Muhammad. Muitas pessoas ficaram na frente do hospital onde ele estava, fizeram ponto de ônibus como um lugar de homenagem e tal. Acompanharam o enterro, toda uma comoção, né?
Você percebe que o quão importante ele era, quando o quão referencial ele era. A gente estava comentando aqui dias atrás de pessoas que são referências no que fazem. A gente citou Muhammad Ali, a gente citou Michael Jordan, a gente citou Michael Jackson, a gente citou Pelé. Pelé provavelmente dentro do esporte é a maior referência, porque o futebol é o esporte mais popular do mundo, provavelmente. E ele é o maior nome, né, de todos os tempos. Nunca vai ter alguém igual a ele.
Também,
e aí...
também por ele ser negro também.
Sim.
E por ser uma pessoa de grande dom e de grande influência também na sociedade.
E aí, quando houve a morte do Muhammad Ali, o Pelé se expressou pelo Twitter, lá deu as condolências, falou que perdeu um grande amigo, um grande ídolo e tudo mais. Você vê a importância que Muhammad Ali tinha, né? O cara que era o mesmo que pulou ao lado de Galvão em 94 na cabine de transmissão, gritando é tetra. Também era grande amigo do Muhammad Ali e tinha toda a admiração do rei do futebol, talvez a pessoa mais conhecida aí no meio esportivo.
É isso aí, jovem menino, jovem menina. Este foi o Falta de Quarto especial, hoje falando sobre Muhammad Ali, uma grande personalidade do boxe mundial. É, passa rápido, né, gente? Nem percebe, já foi quase, Gui. Olha, quase o programa todo já.
Pois é, cara, isso é cada vez mais rápido passando.
Muito bem, você pode mandar sua mensagem pro nosso WhatsApp, sempre você pode participar. Não só nos programas ao vivo, mas também sugestões para esses programas especiais de férias. 965-88-1595. Guarde esse número nos seus contatos, na sua agenda, que tanto nos gravados nós acolhemos o seu recado, quanto no programa ao vivo. É lógico, vamos falar o que você pensa, né?
Qual que é o número, Rafa?
965-88-1595.
Muito que bem.
É isso aí. Esse é o Falta de Quarto, que chegando ao fim. Pode deixar seu agradecimento, seu recado para as pessoas. Temos o seu momento.
Certo. Ah, eu queria mandar um abraço pra Dona Creide.
Dona Creide?
Dona Creide.
Quem que é Dona Creide?
Dona Creide, não sei, tô chutando que esse vai ser o nome da pessoa que vai atender a gente lá nos Estados Unidos, no hotel e tal.
Ah, muito bem. Normalmente chama Creide, né, o pessoal nos Estados
Unidos? Sim, nos Estados Unidos é bem comum o nome Creide. Creide, tipo assim, C-R-A-Y-D.
É Creide.
Creide.
Não é?
Entendeu?
My best Creide.
My best Creide.
Muito bem, muito obrigado. Obrigado a você que curtiu esse programa especial do Falta de Quarta.
Posso mandar um abraço pra mim também mesmo?
Manda.
Que eu vou estar ouvindo.
Agora acho que eu mando um abraço pra você.
Ah, eu quero.
Um abraço pro Guilherme Guidetti, que tá aí me ouvindo dos Estados Unidos. Um grande jornalista no futuro, um grande jogador, campeão do Fapcom GV.
Já tá aprendendo no futuro.
Ah, cara, a gente faz o que pode.
Muito bem. O Falta de Quarto especial de férias fica por aqui, com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Este foi o Falta de Quarto especial aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Semana que vem, mais um programa especial, né, Gui?
Exatamente. Tchau, tchau e boas férias.
Tchau, gente. Até logo.
Bola pro fundo do gol! Falta de quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.